Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje procuraremos encerrar o estudo do livro de Cantares de Salomão. Sem dúvida alguma tem sido um estudo extremamente rico, mas ao mesmo tempo nós temos de continuar a ver toda a verdade da Palavra de Deus. Por isso precisamos passar a outros livros que nós iremos certamente encontrar verdades tão preciosas como estas que temos encontrado aqui neste livro de Cantares. Por isso hoje vamos começar no capítulo 5, verso 8, e depois iremos continuar a encontrar então vários textos bíblicos aqui do nosso livro de Cantares. Não iremos ler todos os versículos exaustivamente, nem comentar, iremos só focar a nossa atenção em alguns dos versos deste livro, e eu espero e faço esse apelo que você depois em casa possa com calma ler os restantes versos deste livro de Cantares, que é tão rico e tão importante para nós. Então, capítulo 5 do livro de Cantares de Salomão, verso 8 e 9, diz o seguinte: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrares o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Depois, agora, o coro responde à esposa que as filhas de Jerusalém lhe disseram: Quem é o teu amado mais do que outro amado? Ó, mais formosa de entre as mulheres, quem é o teu amado mais do que o outro que tanto nos conjuras? Então encontramos aqui a Sulamita que procura o seu esposo. Tinha esta relação tão bela que foi de alguma forma quebrada abruptamente e depois ela procura restabelecer o relacionamento com a sua amada. Agora a resposta das filhas de Jerusalém parece um tanto irónica, pois elas perguntam à Sulamita o que é que há de especial nesse homem, afinal de contas, o que é que vês nele, o que é que vês, será que ele não é de facto igual a todos os outros? E no fundo, se calhar é a pergunta que algumas pessoas fazem quando nós começamos a desenvolver um relacionamento com uma pessoa e sentimos que essa pessoa é tão especial que não vemos defeito algum. As outras pessoas olham e dizem, bem, essa pessoa é tão igual às outras todas, como, enfim, nós podemos reparar. Mas, afinal de contas, essa pessoa é especial para nós. E, de alguma forma, em relação ao nosso relacionamento com Cristo também, muitas pessoas, por vezes, não entendem o nosso relacionamento com Deus. Quando nós começamos a caminhar com Cristo, quando Deus começa a moldar o nosso caráter, algumas pessoas de fora, mais distraídas, vão perguntar, mas o que é que te deu agora? Agora só pensas em igreja, em ler a Bíblia, mas que coisa! Vê lá, muda de atitude, já não és a mesma pessoa. E ainda bem que os outros começam a reparar nisso, porque o nosso relacionamento com Deus, à partida, deverá efetivamente mudar o nosso comportamento. E é muito saudável quando outros começam a notar nessas mudanças. Vemos que Cristo Jesus não é um mero fundador de mais uma religião qualquer. Não, ele é o próprio Deus. Ele não se pode equiparar a Abraão, a Moisés, a João Batista, de forma alguma. Ele não é idêntico a qualquer outro fundador de outra religião, como Maomé, Buda ou Gandhi, outra coisa qualquer. Não, Cristo não é só alguém que traz uma nova filosofia. Não, Cristo vem mudar radicalmente a nossa natureza. É por isso que algumas pessoas, ao olharem para nós, começam a constatar as mudanças e ficam pasmados com isso. E ainda há bem pouco tempo estava uma senhora a testemunhar do seu crescimento espiritual. Ela teve algum tempo ausente da sua família e quando regressou, as pessoas disseram, mas o que é que aconteceu contigo? Já não és a mesma pessoa, já não te divertes da mesma maneira, já não tens prazer nas bebedeiras, já não tens prazer nas saídas, enfim, que nós fazíamos antigamente, para as discotecas, para aqui e para ali. Agora, o teu prazer está no buscar a Deus, no orar, no ler a Bíblia, no ir à igreja, mas o que é que aconteceu contigo? Tão estranho que as pessoas ficam do nosso novo relacionamento com Deus. É quase como estas mulheres, como estas filhas de Jerusalém, que dizem, mas o que é que tem esse teu amado tão especial para tu insistires tanto connosco? E a esposa, a Sulamita, vai responder, o meu amado é alvo e rosado, mais distinguido de entre 10 mil. Ou seja, para ela o seu amado era uma pessoa tão especial, muito mais importante do que 10 mil homens. Não havia ninguém equiparado a esta relação. E vemos agora a continuidade do texto no verso 5, neste capítulo 5, aliás, verso 11. A sua cabeça é como o ouro mais apurado. Os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como corvo. Os seus olhos são como das pombas junto às correntes de águas lavadas de leite. postos em engastes, e as suas faces são como os dos canteiros de bálsamo, como nas colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa, as suas mãos cilindros de ouro embutido em jacintos, e o seu ventre como alvo marfim coberto de safiras, e as suas pernas colunas de mármore assentadas em base de ouro puro, esbelto como os cedros. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado. Tal é o meu esposo, ó filha de Jerusalém. Aqui temos esta mulher completamente enamorada, apaixonada pelo seu amado. E eu gostaria, das muitas características que poderia salientar aqui, salientar este aspecto que ela fala, que o seu amado, ou fala do seu amado, é mais doce. É muito doce, é agradável, é muitíssimo doce. Vejamos realmente que o nosso relacionar com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, pudesse ter esta característica, um paladar agradável. Pudéssemos, na relação conjugal que nós temos, ter este aspecto de palavras doces, palavras agradáveis. Eu já tenho falado várias vezes na importância do elogio. Aprenda a elogiar. Ponha de lado as críticas, ponha de lado a murmuração, ponha de lado a constante atitude de fatalismo, de desgraça, para começar a procurar encontrar aquilo que é belo no seu amado, na sua esposa. Vale a pena tomar esta atitude. Escreva até, faça esse exercício de escrever as características positivas do seu cônjuge e depois comece a ter estas palavras agradáveis, palavras doces. Palavras que, de facto, vão fazer diferença na vossa relação conjugal. Muitos acham que não vale a pena já fazer isso, já não vale a pena ter esta atitude de beleza, de amor, de compaixão, de ser agradável para com o cônjuge. Começam a entrar numa rota de destruição, numa rota de colisão frontal. Vale a pena resgatar este aspecto que talvez já teve no namoro. Eu tenho trabalhado com muitos casais. E uma das tarefas que às vezes ajudamos os casais a fazer é escrever uma carta de amor. E alguns casais ficam ali sem jeito. Agora o que é que eu vou dizer? Agora como é que eu vou escrever isto? Como é que vamos fazer uma coisa desta? Já há tantos anos que não escrevo uma carta de amor. Vale a pena voltar a estas coisas simples, como uma carta de amor. Vale a pena voltar a elogiar. Vale a pena encontrar as palavras que são doces. Doces ao paladar. E realmente o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos deixa muitas palavras doces. Alguns de nós nos deleitamos com essas palavras doces que Cristo nos deixa. Quando nós estamos cansados, fartos, fatigados da vida, por exemplo, as palavras que Jesus deixou em Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E em mim encontrareis paz e descanso para a vossa alma." Realmente isto são palavras agradáveis que nós ouvimos e fazem bem ao nosso ser. É fundamental nós percebermos que quando estamos desanimados, desencorajados, Cristo vem em nosso auxílio. Ele vem para transformar o nosso ser, para nos levar a um relacionamento profundo com Ele. A um relacionamento onde nós como cristãos, nós como pessoas, somos transformados. Transformados e deixamos de viver daquela maneira para termos agora uma vida completamente diferente. Uma vida que é transformada pelo poder de Deus, não é vivida pelas nossas forças, mas é feita pela ação de Deus em nós. Talvez uma das personagens que mais marcada foi por esta mudança foi o famoso Santo Agostinho, que assim se intitula, porque ele marcou a história e hoje, quer católicos, protestantes, evangélicos, reconhecem neste homem, de facto, um homem que elaborou uma série de doutrinas fundamentais para o cristianismo. E ele, a certa altura, enfim, durante muito tempo, como jovem, ele viveu uma vida completamente afastada de Deus. Enfim, com mulheres, vícios, álcool, ele de facto viveu dessa forma, até que chegou a um ponto que teve um encontro com Deus, um encontro tão marcante que diz-se que uma das mulheres com quem ele vivia chegou ao ponto de lhe perguntar: "Então, Agostinho, não te lembras de mim? Sou eu? Tantas vezes que nós já passámos tempo juntos e agora não te lembras de mim?" E diz-se que o próprio Agostinho respondeu: "Pois, tu és tu, mas eu já não sou eu. Realmente Cristo já me transformou de tal forma que eu já não tenho esse género de vida. Para mim, as mudanças que Cristo operou em mim levaram-me a fazer opções e a abandonar o pecado. Que, de facto, a vida de Cristo em nós possa fazer isso mesmo. Levar-nos a mudar de vida. Levar-nos a ter essa atitude que transforma o nosso ser. E, realmente, o apóstolo Paulo fez esta mesma... Teve estas mesmas palavras que Agostinho: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, vivo pelo sangue de Cristo. E ele disse noutra altura: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Realmente, cada um de nós faça esta opção de viver mais e mais para Cristo. Mas voltando aqui ao livro de Cantares, o capítulo 6, o verso 1, nos diz: para onde foi o teu amado, ó mais formosa de entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. Vemos aqui mais uma vez este coro das mulheres, destas filhas de Jerusalém, que agora começam a ganhar simpatia, podemos dizer assim, para com esta preocupação que a Sulamita tinha. Ao perceberem quem era de facto o amado, começam a ter uma certa preocupação também com o buscar esse mesmo amado. E ela responde: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Aqui realmente temos uma frase extremamente importante. Esta frase que diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aqui esta ideia de pertença. É tão fundamental um relacionamento conjugal nós termos vivo esta ideia de pertença. É tão importante a fidelidade no casamento. Realmente aqui temos este aspecto. Quando nós percebemos que somos um do outro no casamento, quando o marido sabe que é da esposa e a esposa do marido, realmente isso faz uma grande diferença. Gera confiança, gera fidelidade, gera relação, gera intimidade. E esta expressão que ela usa aqui pode parecer simples se nós passarmos por ela a correr, mas realmente tem um aspecto fundamental para desenvolver um relacionamento íntimo. A fidelidade, a pertença na relação, a confiança que gera sabermos que temos esse relacionamento de compromisso um com o outro, exclusivo, faz toda a diferença. Nós sabemos, por aconselhamento a vários casais, como a infidelidade destrói a imagem do cônjuge, como a infidelidade destrói o relacionamento, que era a própria imagem que a pessoa tem de si própria. Quando ele tem valores como a fidelidade como sendo algo importante e por algum motivo a pessoa é infiel, a primeira pessoa que se sente mal é ela própria depois de algum tempo. Claro, durante a fase inicial de paixão, etc., a pessoa não se lembra disso, mas depois, quando a pessoa começa a cair em si própria, começa a ver o prejuízo que fez a si mesmo, aos seus filhos, à sua esposa ou ao seu marido, dependendo da situação, a pessoa começa a perceber como isso destruiu ela por dentro. Porque, afinal de contas, os valores que a pessoa defendia começaram a afrouxar, começaram a desaparecer. É fundamental voltarmos a esta relação de pertença. Esta relação onde nós podemos dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não há aqui um terceiro elemento. Não há aqui aquilo que Jesus disse: aquilo que Deus uniu não separa o homem. Então não há aqui este elemento que vem interferir na relação. É fundamental termos e desenvolvermos este relacionamento. Se você está a fraquejar aqui, vale a pena você voltar a esta expressão: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não há aqui mais ninguém para se envolver. Não há aqui mais ninguém para destruir a nossa relação. Depois, então, continua o texto bíblico a dizer: formosa és, querida minha, aprazível como Jerusalém, e formidável como um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. Os teus cabelos descem ondulantes como os rebanhos de cabras de Gileade. São os teus dentes como rebanhos de ovelhas que sobem no lavador, das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. As suas faces, como romãs partidas, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem número. Mas uma só é a minha pomba, minha imaculada, a sua mãe, a única, e a predileta daquela que deu à luz. Viram-nas as donzelas e lhe chamaram ditosa. Viram-nas as rainhas e as concubinas e a louvaram. Vejamos aqui esta atitude de facto elogiar a sua esposa de tal forma que não há comparação possível. Ela é de facto a mais formosa de entre as formosas. Não há mulher mais bela do que esta amada. E como se fosse bom que fosse assim nos casamentos, em que nós consideramos o nosso cônjuge a coisa mais preciosa que pode existir à face da Terra. Realmente precisamos voltar àquilo que é vital, a dar prioridade àquilo que é prioritário e valorizar aquilo que é o nosso cônjuge. Eu creio que se muitos de nós começarmos a desenvolver esta atitude de elogiar o nosso cônjuge desta maneira, como vemos aqui, realmente a nossa relação vai ser alterada significativamente. Mas continuando a olhar para o texto bíblico, ele diz: quem é esta que aparece com a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Aqui temos de facto este coro, fazendo a descrição desta mulher, desta relação tão bela, mas ao mesmo tempo, e agora voltando aqui um pouco, pegando na analogia para a Igreja, vemos que de alguma forma também faz a descrição da Igreja de Cristo, que se parece com a alva pura, imaculada, como nós já vimos em outros programas, como o próprio apóstolo Paulo define a Igreja, como sendo santa, como sendo algo tão belo aos olhos de Cristo. Mas o verso 11 ainda diz: desci aos jardins das nogueiras para mirar o renovo do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Não sei como imaginei-me no carro do meu nobre povo. E agora o coro, as filhas de Jerusalém, vão responder: volte, volte, Sulamita, volta para nós te contemplarmos. E a esposa responde outra vez: por que queres contemplar a Sulamita na dança de Manaim? E agora chegamos ao capítulo 7, que diz: que formosos são os teus passos dados de sandálias, ó filha do príncipe. Aqui temos o esposo a elogiar a sua amada. E saltamos agora um pouco mais para a frente. Gostaria que você depois pudesse ler, continuar a ler estes poemas tão belos que o esposo diz à esposa e a esposa retribui e vice-versa. Mas gostaria de saltar agora para o verso 10 deste capítulo 7 e diz: eu sou do meu amado e ele tem saudades minhas. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras. Dar-te-ei ali o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas há toda a sorte de excelentes frutos, novos e velhos, e eu te reservei ao meu amado. E vemos aqui esta constante elogiar da esposa, vemos esta preocupação também de estar tempo juntos, de passearem, de estarem em momentos tranquilos. Saltando agora para o capítulo 8, para o verso 11 até o final, e nós gostaríamos de passar algum tempo agora, antes de terminarmos o nosso programa, olhar para estes versos finais, que têm aqui ainda muitas lições para nós. Diz assim então o verso 11 do capítulo 8 do livro de Cantares: teve Salomão uma vinha em Baal-Amon, entregou-a a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. A vinha que me pertence está ao meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os 1000 ciclos, e os que guardam o fruto dela 200. E o esposo responde: ó, tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faz-me, pois, ouvi-la. Vem depressa, amado meu, faz-me semelhante ao gamo e ao filho da gazela que saltam entre os montes aromáticos. Vemos aqui esta bela história de amor que termina desta forma, de uma forma contínua de romance, de apelo para este amor que ele permaneça. E assim eu creio que devemos continuar também os nossos relacionamentos. É interessante ver que este capítulo 8 termina de uma forma aberta. Dá a ideia de que vai continuar a ler-se texto bíblico, mas na realidade termina aqui esta relação. Termina com o apelo de o relacionamento poder se desenvolver. Aliás, termina dizendo: vem depressa, amado meu. Faz-me então semelhante a este gamo, a esta gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Há um desejo de continuar este relacionamento. Mesmo o apelo faz a Igreja a Jesus Cristo no livro de Apocalipse, no capítulo 22, verso 20, quando diz o texto bíblico lá: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. diz a Igreja. Realmente é um desejo de cada um de nós poder ter esse relacionamento profundo com Deus. E aqui, mais uma vez, este livro de Cantares termina nesta perspectiva de olharmos para a pessoa de Jesus Cristo, olharmos para esse relacionamento e esperar ansiosamente pela vinda de Cristo. Várias vezes nós vemos que o apóstolo Paulo, nas suas várias epístolas, ele nos desafia a esta atitude, de estarmos na expectativa da vinda de Cristo. Vale a pena encerrarmos hoje o nosso tempo lendo um dos pensamentos de Percy Ellis. Ele escreveu o seguinte: o melhor negócio do mundo seria comprar os homens por aquilo que eles valem e vendê-los por aquilo que eles pensam que valem. Realmente Jesus Cristo nos comprou pelo preço valioso do seu sangue. Ele entregou a sua vida por cada um de nós. E era bom e era importante que cada um de nós tivesse esta consciência. Muitas vezes nós hipervalorizamos-nos. Pensamos que nós somos muito mais importantes, somos muito mais inteligentes, até às vezes mais inteligentes do que Deus, e achamos que Deus se enganou em muitas coisas e fazemos as coisas à nossa maneira. Até que damos cabeçadas, até que ferimos outros, até que nos magoamos a nós próprios, e às vezes aí começamos a ter a humildade suficiente para perceber que Deus efetivamente conhece-nos melhor do que nós próprios. Então cada um de nós pode ter esta atitude de procurar o relacionamento com Cristo, ter esta atitude desta mulher que diz: vem. E eu espero que você possa dizer a Jesus Cristo: Senhor, vem. Vem desenvolver este relacionamento connosco. E Deus quer fazer isso. É por isso que Ele enviou o Consolador, que há de estar sempre connosco. Ele dizia que habitará convosco, permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Se nós desenvolvermos essa relação com Cristo, certamente poderemos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Esta é a minha oração e o meu desejo para si que me está a ouvir. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. E até ao próximo programa.